Alô? Alô? Planeta Terra Xamãe! Planeta Terra Xamãe!
Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer.
Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e são 50 tons de vitória, sim.
Olá, eu sou a Ciana Lima e Rice que eu conheço é só o arroz mesmo.
Oi, eu sou a Tatiana Oliveira e a literatura erótica ela só vira polêmica porque ela é reprimida.
Eu sou o Daniel Lorde Torresminho e literatura erótica pra mim é livro de receita.
A gente vai falar uma coisa diferente aqui nesse Mileniados de hoje. A gente vai falar um pouquinho da literatura erótica e o que isso mudou no cenário de livros atualmente e o cenário, acho que, de empoderamento feminino. Somos três mulheres contra um homem no sketch. Yeah.
Yes!
Não, não é contra não, cara. É a favor.
vamos ver. No final a gente vê.
É, no final a gente vai entender se é contra ou a favor, não é mesmo? Uma mulher realizada na carreira profissional e pessoal decide pôr no papel seu sonho de escrever um livro. Primeiramente, utilizando-se de um universo já existente, Erica Leonard James dá asas às suas fantasias reprimidas em uma visão diferenciada de Bella e Edward, da obra de Crepúsculo. Vislumbrando a visibilidade e possibilidade de publicação própria, E.L. James modifica os nomes dos personagens e inicia um processo de publicação autoral. Sim, estamos falando de 50 tons de cinza, mas a discussão levantada aqui não é a história apresentada, debate relacionado a possíveis plágios ou frustrações da autora. Vamos debater hoje as 50 barreiras de cinza quebradas pelo livro. Pra gente entender bem o que que é, a gente teve um boom sobre 50 tons de cinza. É como eu disse na abertura, era uma fanfic, uma obra baseada em Crepúsculo, que a autora criou usando basicamente os mesmos estereótipos da Bella e do Edward, pra criar uma história mais ou menos própria. E é isso que ela acrescentou alguns pontos, né, de erotismo no meio, e foi um boom, foi recorde de venda de livros e etc. E aí com isso acho que levantou uma coisa que talvez muitos homens, ou mesmo a questão publicitária e editorial na época, não sabia. Mulher também lê livros adultos. Alguém quer falar mais alguma coisa, acrescentar um ponto?
Assim, levando só em consideração o livro em si, ela foi muito feliz no fato de que aquela menina adolescente que gostava de ler Crepúsculo, ela tinha acabado de ficar adulta. Uhum. Então, por fim, ela tava descobrindo a sexualidade em si. Então ela pegou aquele mesmo público que foi o público que comprou o 50 Tons de Cinza. Acho que isso foi a parte mais feliz dela, mas o conto erótico em si, ele não é muito novo. Conversar sobre que é novo.
Ah, legal. Então, a discussão bem antes, então, Tati. O que existia de 50 tons, né, acho?
Ah, eu mesma, por mim, eu lembro desde pequena, assim, não deveria lembrar, mas eu lembro de achar os livros eróticos da minha avó na casa dela, espalhados pela biblioteca que ela tinha na casa.
Girl power, muito bem.
Sim, girl power, minha avó sempre foi feminista pra caralho. Ó, desculpa, não sei se eu posso falar palavrão, ainda sou meio virgem no podcast.
Pode, tá liberado.
Então a mulher, ela sempre foi muito reprimida em relação a não poder gostar do sexo.
Sim.
E não poder gostar do sexo, você não pode falar de sexo. Mas sim, eu tenho uma lembrança de infância de ver minha avó lendo isso.
Legal.
E com aquelas capas super sensuais, de bem sexuais mesmo, sabe? Era uma coisa bem diferente.
Mas aí, eu acho interessante também esse lado, porque pelo que eu lembro também, e o pouco que eu tive contato, talvez, antes de 50 Tons de Cinza, Era um livro com uma impressão bem porca, um papel muito fino, a capa não era trabalhada, a imagem da frente não era nada demais. E normalmente esses livros, eles eram vendidos em bancas de jornais, é isso, né? Tipo, não tinha.
E ficavam mais escondidos do que a própria Playboy, cara.
Isso é verdade.
Isso, exatamente. Então, tipo, você via ali a Playboy em destaque, a venda do corpo feminino e tal, e esses livros eróticos que tem a ideia de puxar mais pro lado feminino, o público feminino, né? Eles eram mais escondidos. E o 50 Tons de Cinza, não. Ele era uma capa bem trabalhada, publicada, vendida na Saraiva.
O best-seller, cara!
Best-seller da Veja, né? Tipo...
Best-seller da Veja.
Mas esses livros antigos, né, lá da avó, minha avó também tinha vários. Tinha uma caixa cheia de coleções.
Uhum.
E a figura da mulher ali, retratada na capa, era sempre a mulher... Ela nunca foi exaltada, né? Sensualizada ou, tipo, se vista, se apresente como você quer. E sim, era contos eróticos que tinha... Mas a capa era da mulher do lar, que era pra cuidar da casa, dos afazeres domésticos e tudo mais, entendeu? Eu lembro disso. Eu lembro que a minha avó, ela não deixava nem eu chegar próximo desses livros. Ó, deixa eu ver o que você tá lendo. Não, menina, esse livro você não pode ler, não. Por que eu não posso ler? Não pode, um dia você vai entender. Eu falei assim, mas eu sempre me questionava, por que eu não posso? Mas é tão bonitinho, a moça tá sentada num banco, atrás tem uma janela, tipo, parece história da Disney.
De conto de fada.
De comercial de margarina. Então, assim, como assim? Por que eu não posso ler, sabe? E hoje não, hoje é diferente, né? Na verdade, desde que teve esse boom com essa série, 50 Tons de Cinza, a capa já é mais elaborada. E aí você vê a diferença, assim, gritante já, num espaço curto de tempo, pequeno, se você for pensar.
É isso que eu queria, tipo, que a gente começasse a discutir. Lógico que a gente vai falar várias coisas aqui nesse cast, mas acho interessante, assim, porque no milênio passado, uma mulher lendo um livro erótico abertamente no metrô, no ônibus, era alguma coisa totalmente inimaginável, talvez, né? Ou mesmo uma autora feminina,
uhum,
né? Uma mulher publicando um livro best-seller e batendo recordes de publicação. Era uma coisa improvável. Aí, então, vocês acham que realmente 50 Tons, tipo, trouxe essa liberdade feminina também?
Eu acho que sim, porque, igual eu falei, até então, se você pegar até as campanhas publicitárias, quando se tratava de mulher em campanha, ela sempre se arrumava pro homem, ou ela sempre estava relacionada a propagandas de utensílios domésticos, vocês lembram?
Uhum.
Só a partir de 90 que começou a mudar a publicidade, né? Pra esse sentido de tentar valorizar a mulher, que ela foi ganhando espaço, foi se mostrando pra que veio.
Uhum.
Que ela não é o sexo frágil.
E você, Daniel, você tá calado? Você tá reprimido pelas mulheres?
Ah, não, eu tô ouvindo vocês. É um assunto que eu sou um sidekick do sidekicks aqui. Mas, bom, assim, eu posso falar o seguinte. Eu fiz letras, não terminei, né? E sempre fui apaixonado por literatura. Durante o curso eu tive contato com algumas coisas de literatura feminina que nunca tinha prestado tanta atenção, apesar de ter sido, assim, ter me apaixonado por Harry Potter, que foi escrito por uma mulher, né?
Sim, coraçãozinhos.
Eu tive pouco contato com literatura feminina na faculdade que não adquiri Rowling.
Uhum.
Sobre essa ideia da mulher, da representação da mulher na mídia, eu não preciso falar que é sempre uma coisa muito imbecil, assim. Acho que o contato maior que eu tive com uma nova representação de mulher na mídia foi durante a década de 90, com propagandas diferentes que tiravam a mulher da ação do lar, né, e colocavam ela como alguma coisa diferente do que o objeto, então como um adereço, né? Mas, assim, é aquela coisa, gente. Por mais do que a gente fale de 50 Tons de Cinza, que teve sua importância mesmo, é interessante a gente pensar justamente nessa ideia de ver mulher lendo coisas que ela já lia abertamente, sabe? Vocês falaram da avó de vocês, escondendo o livro, mas agora vocês podem ler e foda-se, sabe?
Uhum.
Eu acho que essa é a ideia mais importante que surgiu no 50 Tons de Cinza. Assim. Então, por mais que eu tenha lido o livro e literariamente achei bem ruim...
Ah, não, isso é realmente...
É, isso é inegável, inegável.
Né, isso é terrível, terrível, terrível.
Sim.
Acho que o que causou é mais importante que a coisa nesse sentido, né?
É, não, mas a ideia é essa, sabe? Quando eu fiquei sabendo dos 50 tons, eu lembro certinho. Eu fui no shopping com o meu namorado na época e a gente encontrou um pessoal, acho que uns primos dele de outra cidade. E tinha uma menina lá que ela tá assim, eu fui na livraria buscar um livro, mas tava esgotado. Aí eu ofereci pra ela, que livro? Que eu sempre li muito, eu gosto muito de ler, sempre tô lendo e tal. Eu, que livro? E na hora ela ficou vermelha, na hora ela ficou roxa, assim, a cara dela. E ela tá assim, é um livro, chama 50 tons, você já ouviu falar? Tá em O Mais Vendidos da Veja. Aí eu virei assim, não. E aí na hora eu já torci o nariz, tipo assim, tá em rankzinho, tipo, complicado e tal. Aí ela falou assim, é um best-seller, é uma mulher que tá vendendo e tá fazendo sucesso. E eu, que legal. E na época, não sei porquê, eu tinha um dinheiro guardado, que na época eu era estudante, só estudante, universitário. E aí eu tinha um dinheiro guardado na internet, vi o livro e comprei. E eu comprei, gente, eu juro por Deus, eu comprei sem saber o que era o livro. Eu comprei nessa hype. A menina falou que era massa, eu fui e comprei. E aí eu li muito rápido o livro, porque justamente eu fiquei assim, caramba, legal. Não a história, que a história é horrível, não o jeito que a autora leva, que também é bem inicial, tipo assim, não tô falando que é ruim, mas é bem início de carreira de escritor mesmo, como ela conduz a narrativa dela, mas... De virar e falar assim, olha esse aqui, olha esse livro que é best-seller, que tá vendendo mundialmente, tá fazendo sucesso e é de mulher pra mulher. Falando assim, olha, não tem problema você gostar de sexo, de coisas eróticas. Então, foi nessa vibe e eu acabei lendo todos os três de uma vez, assim.
É meio que uma permissão, né? Você pode transar.
É, tipo, é como se fosse isso, exatamente. Tipo assim, olha, tudo bem. E aí o fato de ter sido best-seller, não sei se você se sentiu dessa forma, Tati, ou Cassiano, não sei se você leu também.
Eu li.
Que, tipo assim, não sou só eu que acho que eu posso fazer sexo, eu posso transar. As outras mulheres também acham isso.
Todo mundo pode,
gente. Legal.
Todo mundo pode.
Todo mundo pode. Uau! Abriu uma cortina, assim, uau.
A sensação foi essa, foi muito essa mesmo.
Uh-huh.
Né? Foi isso, né?
É tipo assim, né? Tudo bem falar sobre sexo.
Isso!
Tudo bem querer fazer sexo e tudo bem se você quiser fazer sexo da qualquer forma. E gostar também.
Tudo bem, tranquilo. Se você permitiu, amigo.
Sim, tudo bem você não gostar também.
Se você não gosta também, o problema é seu.
Quantas pessoas assexuadas não existem por aí?
Acontece.
Exato.
E acho que o boom dos 50 Tons de Cinza começou a puxar outros livros, né? Porque, por exemplo, assim, no meu círculo de amizades, eu li os 50 Tons de Cinza. E aí eu tinha amigas que liam muito livro e falei assim, lê esse livro. E aí uma amiga minha também pirou, outras duas amigas pirou, tipo, começou a ler também. E aí foi nesse sentido. E aí todo dia eu recebi uma mensagem dessa amiga minha assim, Marina, achei um livro, fiquei sabendo uma resenha de um livro que é igual 50 Tons de Cinza, você vai gostar, vamos comprar, vamos ler, tal. E assim, e surgiu, acho que 1001, não sei se todas as mulheres do mundo resolveram escrever sobre isso no mesmo tempo, ou se as editoras deram visibilidade para essas mulheres.
Pode ser, verdade.
Né?
Pode ser as duas coisas.
Eu acho que sempre se escreveu sobre isso e pouco se investiu, sabe?
Isso.
A gente tem casos de mulheres escrevendo sobre sexualidade abertamente, assim, desde sempre. Então, acaba que, por uma questão de mercado, você nota aquilo lá e começa, sabe, a financiar isso, entendeu?
Uhum.
Que é interessante porque, apesar de ser uma estratégia de mercado, que você vai usar o nicho para poder consumir, etc., ao mesmo tempo você acaba propagando a ideia dessa literatura erótica feminina, que é a libertação sexual da mulher, né? Que é, assim, enquanto homem, eu posso dizer que é uma coisa que precisava acontecer desde sempre, sabe?
Não é?
Ninguém gosta de gente reprimida, e tratar a sexualidade feminina como uma coisa tão tabu assim ferrou com quantas pessoas durante quanto tempo, né?
Verdade. Deve ser a maior causa de gravidez cedo, deve ser a repressão da ficar reprimindo essa sexualidade, cara, porque a pessoa não fala sobre isso, ela não entende sobre o erotismo, sobre a sexualidade, ela reprime, aí na hora que vai fazer só faz besteira também, não se cuida, não se previne, não entende o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente prazer, qual que é o papel dela ali naquela relação A2, naquele momento que tá acontecendo, ou A3 ou A4, seja o que for, a forma que você quer fazer, então sei lá, eu acho que é o maior motivo de erro, ou A1 mesmo. Que é um dos maiores tabus femininos, inclusive é a masturbação feminina, né?
Com certeza. Sim. E acho que também quebra um pouco o tabu a ideia de existir livros sexuais, né?
Eróticos.
Eróticos, isso. A ideia de existir livros eróticos, femininos, e falar assim, ó, filha, você pode se excitar sozinha também. Você não precisa da figura de uma outra pessoa, né? Masculina ou feminina ou sei lá, pra se estimular, né? Então, abre mil e uma portas, né? Vocês estão vendo por que eu queria falar sobre isso?
Demorou pra falar sobre isso.
É só um chicotezinho e a venda e não sei o que.
Exato.
Não, o livro ele vai muito além do BDSM. Meu Deus, eu sempre me confundo na hora de falar essa sigla.
Eu nunca sei a sigla correta.
BSDM, Cassiano, acho que é isso
mesmo.
BSDM. BMDS.
É quase um partido político, gente.
Não é partido, viu, gente?
BNDS. Nem é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social.
Não.
É um banco, né? Você tá lá, tipo, porque algumas pessoas gostam de usar as práticas do Banco de Desenvolvimento Nacional na hora do sexo.
Tem muito banco que também fode a gente, né? Então a gente tem que pensar nisso.
Em coisas diferentes.
Em coisas diferentes.
A sigla correta é BDSM, que é um acrônimo para bondage de disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo.
Obrigada, Cassiana.
Muito bem, palmas para Cassiana.
Foi o Google que falou, gente.
Sem fé. Mas aí, eu tô trazendo um pouco de mim, né, nesse debate. Mas aí, na hora que eu vi, né, que eu vi os 50 tons, muita gente começou a... Na hora que eu vi que era realmente uma febre, foi no dia que eu entrei na Saraiva e tinha um stand só pra esse tipo de livro. E eu fiquei, assim, abismada, que, tipo, tinham vários livros diferentes, não só 50 tons de cinza. Mil e uma linhas diferentes de dominação, de não, de contos, de não contos e tal. Mas era um stand inteiro, gente. Era um stand inteiro só de livros eróticos femininos. E naquele momento eu virei assim, caramba, que diferença. Quando que o livrinho que ficava escondido na banca, né, ia ter lugar de destaque pra venda, né? Que fizesse toda total diferença dentro de uma livraria, né?
É muito doido isso, cara. Se você for pensar, o capitalismo, ele é movido por demanda. Se teve essa visibilidade, é porque as pessoas começaram a procurar. É porque começou a ser algo financeiramente importante. Se é financeiramente importante no capitalismo, é porque a sociedade tá falando disso. É muito doido isso.
Isso!
Apesar de eu ainda acreditar que não existe consumo consciente dentro do capitalismo.
Sim, não existe.
Apesar de eu ainda acreditar nisso, eu acho que tem certas coisas que vão sendo dado passos, é quando ferra no bolso, sabe? Acho que quando a pessoa vê que vender mulher como uma coisa, apenas um token ali, sabe? Só como um donzela em perigo, não vende mais, ele tem que se diversificar, e acho que isso é importante, sim.
Engraçado um ponto que você levantou, que se a gente for pensar até, né, nessa parte aí, erotização da mulher e tudo, antigamente os comerciais de cerveja, hoje eu não sei porque eu quase não assisto televisão, então os comerciais de cerveja, eles objetificavam a mulher, e assim, a última coisa ali, se você pegar e for observar aquela propaganda, a última coisa a ser explorada realmente era a bebida.
Uhum.
Era sempre exaltação ou objetificação do corpo da mulher. Entretanto, poucas empresas de cerveja, igual eu acho que a Heineken, né? Isso, a Heineken. É um caso muito específico, que a Heineken sempre patrocinou, hoje ela patrocina a Liga dos Campeões da Europa. Eu não sei de futebol, viu, gente, mas é porque...
Claro, sabe de cerveja.
É, exato, tá visível. Então, assim, o público-alvo da Heineken é completamente diferente, não é objetificar a mulher, é reunir a galera, o público é jovens, pessoas de meia idade, tanto homens quanto mulheres, e aí ela procura fazer uma associação entre o moderno, a oferecer um produto de qualidade, sabor, inovação, enfim... Heineken patrocina nós. E principalmente de estilo. Mas a exploração dela, nesse caso, não é a mulher. É o futebol. É você beber cerveja e estar reunido com seus amigos.
Legal.
A gente vê isso nas propagandas diversificadas da Heineken. Coisa que, pelo menos nas brasileiras, eu não via e não vejo isso. Hoje até que eles pararam um pouco com isso, né?
Não sei, eu não vejo.
É, assim, como eu tô cursando jornalismo, cursou a Tati também, acaba que a gente entra em contato, né?
Pelo amor de Deus, corre enquanto você pode.
Ah, já tá quase terminando.
Já era.
Eu já não tenho mais como correr, meu joelho ferrou. Lá no terceiro semestre, sei lá. Mas a gente acaba entrando em contato com isso, sabe? Tem um movimento grande de empresas querendo se reinventar nesse sentido de, ah, agora a gente apoia as mulheres e tal, e é interessante, é importante mesmo. Você, enquanto marca, você chegar nesse patamar e falar assim, pô, eu tenho que vender pra todo mundo, sabe? Eu acho que o grande problema do capitalismo moderno é continuar nessa ondinha aí de conservadorismo bizarro. Então, pô, eu fui criado com uma mulher que bebe industrialmente, sabe? Cerveja, ela não bebe bebidinha ice, bebidinha qualquer outra coisa, não. Ela bebe cerveja. E é a cerveja dela, que ela gosta, e por aí vai. Por que que... Foram tantos anos até uma marca querer fazer uma propaganda voltada pra ela, sabe? E por que que foram tantos anos com uma literatura, aí a gente pode voltar pro tema, voltada tanto pra visão masculina da sexualidade feminina? Ou então a versão masculinizada, partindo da mulher, da sexualidade como um todo, né? Eu vejo o pessoal, assim, lendo Crepúsculo, lendo 50 Tons de Cinza, e eu lembro de uma aula que eu tive de teoria literária, obviamente sobre o que é arte e o que não é, falando que não existe essa ondinha de alta literatura e baixa literatura. Existe coisa boa e coisa ruim. E se você tem vontade de ler mais coisas, você vai acabar se interessando por coisas diferentes, mais complexas, mais cheias de sentido, sabe? Então o povo ficava reclamando de que, ah, ler 50 Tons de Cinza... é ler lixo e tal, eu nunca pensei assim, sabe? Eu penso que pessoa que lê 50 Tons de Cinza e se interessa por literatura erótica vai pegar uma literatura aí do Danny Rice, igual as meninas vão falar daqui a pouco, eu tenho certeza absoluta, vai pegar uma literatura da Anais Nin, sabe? E, obviamente, eu acho que eu vou ser tão pouco polêmico, vai ler um Mulheres do Bukowski, sabe? Pra ver como que um escroto vê a mulher, sabe? Tanto pra entender que isso é errado, quanto pra ter uma parte crítica, igual eu tive lendo Crepúsculo, coisa assim. Então, eu acho que quanto mais você diversifica, cara, melhor é pra porra do capitalismo.
Mas então, tem também um livro lá que é bem famoso, que virou até do Jorge Amado, virou novela, minissérie, enfim, filme, Netflix, não pegou ainda. Mas o livro lá, Gabriela Crave Canela.
Sim.
Que teve o famoso bordão lá do senhorzinho, né, que eu não lembro o nome, como é que ele chama? Do date que eu vou lhe usar, alguma coisa
era
assim.
Era da Gabriela?
É, da Gabriela. A erotização da mulher era... era exaltada, só que no olhar masculino. Ela está ali para ele, dá prazer somente para ele, pronto, acabou. Acabou, acabou, tchau, foi embora, prazer, até a próxima. E aí, esses livros, não, eles trouxeram a abertura pra mulher, né?
Uhum.
Falar, eu também quero te usar, cara, vem cá, isso aí.
Bora.
Que funciona. Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, se você quiser. Se tiver consentimento dos dois, beleza. Mas esse é o ponto, sabe? Então, eu acho que houve essa rasgação do véu. De que dos livros das nossas avós lá, que lia, como é que chama? Baba Cartland lá, que era a donzela esperando o cara na janela, a Crepúsculo e o próprio 50 Tons de Cinza, vocês não acham?
Sim.
Então, tipo, visões diferentes, né? Tipo, por exemplo, eu lembro de Sidney Sheldon, tem muita pegada sexual também, né?
Sim.
Só que assim, é uma sexualização do homem falando abertamente sobre coisas femininas, né? Tipo, prazer feminino. Só que não faz muito sentido. Se alguém já leu algum Sidney Sheldon, é meio tipo, pelo menos pra mim, como mulher, eu dava risada.
Sim, eu li aquele.
Ele parece um gordinho. Desculpa o termo, mas ele parece aqueles gordinhos. Que nunca viu o que é mulher e tal. Tentando descrever um ato que ele não conhece. Fantasia dele, sabe?
É muito idealizado. É a idealização da idealização. Aquilo lá.
Sim, é uma idealização diferente, sabe? É uma outra coisa.
Um livro que retrata bastante isso do Sidney Sheldon é O Reverso da Medalha, famoso. Não sei se vocês chegaram a ler.
Não li.
Não.
Ah, lá tem a sexualização da mulher, o ponto de vista, a narração. Ah, e aí o cara, e o pensamento dela. E eu gostaria que ele adentrasse ao quarto e me pegasse assim e fizesse isso aqui. Sabe, tipo... É isso mesmo, essa é a reação quando você lê, você ri, eu ri. Eu ri absurdo, porque não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona, entendeu?
Você como mulher sabe exatamente quando o texto é sexual, é feminino, escrito por uma mulher ou escrito pelo homem.
Exatamente.
Tá, tô sendo babaca agora. Talvez... hoje em dia não, mas antigamente, porque a visão era do homem sentir prazeres apenas. Então, era visível isso. Talvez hoje não, não sei. Não sei de nenhum livro erótico feminino escrito por homens atualmente pra falar. Mas é engraçado, acho que tipo, sempre esteve ali presente, né? Tipo, o erótico sensual sempre esteve ali presente e nunca passou disso. Todo mundo implica, talvez, com o fato da autora, né, Erica Leonard James, ter escrito sobre uma fanfic de Crepúsculo. Mas, assim, na minha adolescência, eu sempre fui apaixonada, sou apaixonada por Harry Potter. E tinha uma comunidade que eu lia fanfics de Harry Potter. E, gente, o que tinha de fanfic mais de 18 anos... É algo, tipo, sensacional, do número, batia todos os outros recordes. E então, foi uma coisa que sempre existiu, essa vontade de ler sobre, ou escrever sobre sexo, sobre sexualização, né? Talvez não tinha como fazer, né? Tipo, não sabia as vias. A menina foi, a E.L. James foi... sortuda, talvez, ou foi muito esperta de pegar uma hype e conseguir publicar, né, o livro, conseguir seguir com isso.
Eu acho que o negócio é ler, cara. A gente lê pouco demais. A galera fica, você tá lendo coisa errada, isso aí é ruim. Cara, você tem que ler. Leitura é bom, importante, leva a caminhos diferentes, sacou?
Ah, mas até a leitura ruim.
É... A fanfic, isso, eu leio tanto de coisa ruim que eu leio, pelo amor de Deus, sabe? Deixa o povo ler, pô.
É, deixa o povo escrever também.
É,
pelo
exato,
amor de Deus.
Exato.
Deixa você, a pessoa tem criatividade suficiente pra fazer aquilo do jeito que ela quer. Deixa ela escrever.
E a pessoa fica,
gente,
assim...
ninguém nasce escrevendo uma obra de Shakespeare, tenho certeza
não.
Disso. Então se você...
Até porque a obra de Shakespeare é um saco, vamos combinar, eu já li, é um porre.
Não,
sim, sim.
E quem fica falando, E quem fica falando assim que, ah, porque você está lendo isso e você nunca leu um Crime e Castigo na vida, e se lê, você vê o tanto que é chato, sabe?
Sim.
Você fica cagando regra, basicamente.
Mas eu acho que, assim, o legal é que é uma autora... Eu, como jornalista, o Daniel que tá entrando nesse universo, a história da escritora mulher, ela é muito complicada, porque durante muitos anos, pra obra que a mulher tá escrevendo ter que ter credibilidade pra ela ser lida, ela tinha que usar um pseudônimo masculino.
Sim.
Então, isso é que é bacana, porque você vê que é uma mulher que tá falando de um tema que é polêmico, quer queira, quer não, é um tema polêmico, por mais antigo que seja, e que tem visibilidade por isso. E não tá se escondendo
sendo
atrás de
mulher,
nada.
Né?
Sendo mulher, não tá se escondendo atrás de homem nenhum e de lugar nenhum. É uma forma de empoderamento.
Com certeza, nossa, muito.
Aí eu falo que o que me grila no livro é o cara ser bilionário, cara. Isso é bem paia. A mulher só se sente realizada com o cara bilionário. Ô, bicho, paia demais. Eu fico chateado.
Isso também é um ponto que eu achei sacanagem. Porque, assim, pra você ser feliz, tá? Dinheiro é bom pra caramba. Mas pra você ser feliz ou você se sentir realizado, você não precisa estar do lado do cara milionário. Você não precisa ter roupas de marcas e tudo. Você tem que estar bem com você. Você tem que chegar numa posição social que você se sinta bem. Mas não é tudo, sabe?
Uhum.
É bem esse ponto mesmo. É comercial de margarina, gente. Para!
Eu quero muito ler um romance de literatura erótica feminina, escrito por uma mulher, num ambiente completamente comunista, cara. Aí eu vou ter minha realização pessoal pra sempre. Vou ter minha realização pessoal. Não precisa ser comunista, não, cara. Pode ser de dois fudidos. Não, nós dois somos fudidos aqui. Tá rolando trem massa pra caramba. Altos BDSM. A roupinha comprada ali no camelódromo. Pirei demais na roupinha. É isso aí, cara. Tá faltando isso aí.
Altos fatos feitos.
Não, eu vou pedir aquela pizza de promoção pra comer com a cremosa, sacou? Tá faltando isso.
Dividiu o Guaraná de 350 na latinha, no mesmo cantinho.
Eu vou fazer uma massa pra gente, eu vou fazer um miojo, né? Um champanhe de
é, massas e um vinho, né? Miojo e um cantina das trevas.
Cantinão. uma catuaba selvagem, já que o assunto é erótico.
Pô, sim,
mesmo.
Pô, é verdade.
Pra colocar no clima.
É verdade. E tem vários sabores da catuaba agora, né? Você pode escolher.
Vários. Agora tem até o açaí, gente, que é horrível. Mas, enfim.
A de abacaxi é melhor. É. Tá, mas assim... Eu lembro na época que saiu o 50 Tons, muita gente começou a criticar BD... Como que é, Cassiana? A sigla?
BDSM. BDSM.
Ai, BDSM, porque a menina é torturada. Ai, porque a menina não sei o quê. Ai, porque popopó, popopó. Só que aí começou a aparecer várias outras coisas eróticas e começou a ser vendidas. E aí eu me deparei com um livro... da Anne Rice.
Uau.
Música tensa, por favor. Pra quem não conhece Anne Rice, Anne Rice escreveu Entrevista com um Vampiro. É um filme que fez muito sucesso, né? O livro fez sucesso, fizeram o filme, que é com Brad Pitt, com Tom Cruise e com a menininha lá, como que é o nome da menininha? Kirsten.
Ah, primeira Mary Jane Watson.
A primeira Mary Jane...
Kirsten Dunst.
Isso. E o filme é maravilhoso, gente, é muito bom mesmo. E eu ganhei o Entrevista com o Vampiro, é uma série vampiresca dela, que é muito bom. E aí eu ganhei Entrevista com o Vampiro, e tem outros, Rainha dos Condenados também é dela, O Vampiro Lestat, tem várias outras continuações. E aí, eu fui descobrir que a Anne Rice teve várias fases da vida dela. E uma das fases dela, que ela escreveu como a Anne Rocklaury, que eu acho que é um pseudônimo masculino, que eu não tenho nem ideia. E ela escreveu uma trilogia sobre a Bela Adormecida.
Nossa.
Aí você pensa assim, ó, que fofo, né? Gracinha. Aí eu comprei o primeiro, Os Desejos da Bela. Eu comprei o primeiro e ganhei os outros dois. Jesus amado, minha gente. Se vocês acham que 50 Tons de Cinza é BDSM, vocês estão totalmente enganados. O que a Anne Rice escreve, aquilo sim é pesado. A ideia é de que a Bela Adormecida, ela estava, o reino dela estava numa maldição, adormecida, e ela, em vez de ser acordada com um beijo, que foi coisa que a Disney colocou para se ficar mais angelical, ela foi acordada perdendo a virgindade.
Caramba.
É isso. A primeira cena do livro é isso. E ela, a partir desse momento, ela vira escrava sexual do príncipe e ela é levada pro reino dele, onde tem a maioria das pessoas são escravas sexuais. E todos os escravos andam pelados, tanto homens quanto mulheres, e eles podem e têm que servir os seus amos a qualquer minuto. É basicamente isso.
Porra!
É.
Pesado.
Se vocês acham é pesado, vocês não têm noção do que é pesado, gente.
Eu imagino que seja bem mais afundo.
Eu não consegui passar do primeiro livro, de verdade, eu não consegui terminar. Porque é uma coisa assim, sem noção de escabrosa o negócio. De câmaras de tortura, entre aspas, e competições de cavalo. E vocês pensam o que vocês quiserem aí que eu tô falando. Quem não quiser também vai procurar livro.
Que imagem mental errada.
É, não, ou não, às vezes você tá sabendo. Eu sei que o...
Não!
É, às vezes aí o final do primeiro livro... Ela, a Bela se rebela e ela é vendida para um reino, para uma vila que fica em volta de Ceí e que lá é muito pior do que o castelo. E ela faz isso de propósito para ir para lá, que a vila em volta do castelo é pior do que o castelo. Aí eu já nem terminei de ler essa parte, eu falei assim, foda-se, não quero. Alguém quer um livro de todo de presente?
Bora sortear um livro aí, galera. Tchau, livro.
É. Hoje o livro não está. Os três livros não estão mais comigo, mas assim, é outra coisa. Vocês acham também que, além desse empoderamento e tal, eu falei isso tudo, né? É, além desse empoderamento, dessa abertura que os 50 Tons trouxe, ele trouxe também, tipo, a discussão aberta de que sexo não é só comédia romântica que existe. Tipo assim, olha, tem isso aqui que também acontece. Olha, que legal colocar uma venda. Entendeu o que eu quis dizer, não?
Sim, sim.
E vocês acham que ajudou também ou não?
Ah, eu acho que sim, sabe? Que assim, voltando lá no BDSM, eu não conheço a sigla, nunca pratiquei, gente. Sério. Mas assim, até então... Tratar disso num livro é inovador e ao mesmo tempo interessante e curioso. Porque até então, a gente sabe que essas práticas só se via isso em filmes pornô. Não era retratado, né, na literatura, vamos falar assim. A pessoa não lia, não dava criatividade para a pessoa. Ela estava vendo o que está acontecendo. Então... Eu acho que sim, abriu bastante passo pra isso aí, sabe? É, o sexo não é simplesmente ali o que conta ou o que vende os filmes românticos de Hollywood. E vai mais além. A pessoa ela pode sentir prazer no sexo fazendo outras coisas. É com uma venda, é com, sei lá, com arma na cabeça, enfim. Fui radical agora.
Sim.
Mas existe isso sim, sabe?
Tem. Tem gente que se excita se vestindo de bebê, não é?
Hein?
Eu nunca tinha visto essa.
Você nunca viu isso?
Essa é nova pra
não.
Mim.
Não. Gente, eu vi no...
Novidade, caramba.
No History Channel. Pensei que o Daniel ia pular pra falar alguma coisa agora. Mas,
não,
assim...
cara.
Você é essa pessoa, Daniel?
Não.
não sou.
Revelações.
Nesse sentido, eu sou até conservador, assim. O que eu acho que não envolvendo coisas cabrosas, fora da lei, sacou? Coisa bizarra, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Tipo, ah, eu me excito com balões. Foda-se, cara.
É, tem isso também, viu, gente? Existe,
eu me excito
pessoas...
quando a pessoa me chama de, sei lá, joelho de porco. Foda-se, cara. Eu acho que sexualidade foi reprimida demais durante tanto tempo. E as pessoas ficam, sabe, ah, porque isso aqui condena. Né, gente, 2018. Ah, eu quero tomar uns tapas. Se for um consentimento, velho, foda-se.
Manda
ah,
ver,
eu
né?
gosto de sei lá, usar uma roupa de couro e tamparem minha respiração. Se for de consentimento feito da uma forma...
Pra que ninguém morra, né?
Tranquilo, eu acho que homem ou mulher, ou enfim, seja... Saber que existe um universo sexual muito além do papai, mamãe e reprodução é importante pra todo mundo, cara. Eu acho que você tem que ser... A gente tem tanta pulsão de morte, a gente liga tantas vezes os prazeres que a gente tem à dor, porque a gente tá acostumado com a dor do dia a dia de trabalhar, da puta que pariu, que... Véi, se você gosta, cara, pega na mão de Odin e vai. Vai feliz, contente. Não se reprima, como diria o Menudos.
Se você quiser, né? Se você gosta, arruma quem queira fazer isso com você ou queira receber isso de você e vai, amigo. Se joga que tá tudo certo.
É verdade.
Principalmente pra mulher também, né, galera? A gente acabou uma geração um pouquinho menos pior, mas ainda assim, desde pequeno, vocês são reprimidas pra caralho pelo Estado, pela igreja, pelas pessoas. Porra, sejam felizes.
O que eu tava falando antes, que eu choquei as meninas, tem um, sei lá, documentário da History Channel que fala que tem caras que gostam, eles simplesmente abrem mão da vida inteira e eles gostam de ficar o dia inteiro em casa vestido fraldas e eles se excitam com mulheres, tipo, como se tratassem eles como os filhos mesmo. E aí, tipo... Ai, se você não fizer isso, vou bater na sua bunda e não sei o quê. E só que há relação sexual nesse role in play aí.
E Freudão da massa.
É um louco,
né?
Tô só observando esses assuntos serem levantados, que foge um pouquinho da minha imaginação até. Esse tipo de...
É melhor fugir, né?
É, foge, porque sabe, tá bem além do que eu conheço.
Falando um pouco de Marquês de Sade. E aí? Ele foi precursor também? 50 Tons é o novo Marquês de Sade? Ah, pam, pam, pam.
Então, o Marquês de Sade, ele vem antes dos 50 Tons.
Sim, muito antes.
O termo médico, sadismo, veio do nome dele.
Uhum.
É, a história dele teve uma vida turbulenta pra caramba, apesar de nascer numa família aristocrática e tudo, só que os contos dele, as histórias dele, as obras dele foram marcadas pela pornografia e pelo desprezo. Você vê dois extremos ao mesmo tempo num cara. E isso o quê? Em, sei lá, em 1800 e cacetada?
1740, filha.
Então ele seria o precursor, sim, do que a gente tem hoje. 1700, então?
Não, ele nasceu em 1740 e foi até 1814. É isso?
1814. Então, aí você vê, ele realmente, então, foi um precursor. E daí, a partir dele, então, que surgiu esses... Gente, vai ficar muito estranho, mas surgiu o BDSM, sei lá.
A Cassiana é expert em BDSM.
Só que não.
BDSM.
Até escrevi a sigla aqui e ainda escrevi errado. Acho que eu nunca vou acertar.
Só que não, gente. Tanto é que eu nem sabia dessa prática aí do bebê chorão atrás da...
Mas o bebê chorão não é BDSM, não. O bebê chorão é outra coisa.
E pra
que eu
mim
não sei.
É um problema psicológico. Sim.
É caso freudiano, né?
É, e é uma questão de...
É psicológico.
Terapia.
Eu imagino que seja tratável isso daí.
Sim.
se a pessoa, se quiser, a pessoa quiser, né, tratar.
É, se bem que se você for pensar, o próprio o sadismo, ele é um termo médico de perversão sexual também. Se você for parar pra pensar em questão médica do assunto, o próprio sadismo, ele é considerado uma perversão.
Mas aí entra aquela questão chave que mamãe sempre repetiu pra mim. Tudo demais é muito. Senão, pô, imagina. Complicado.
É complicado.
Eu gosto de tomar um tapa. De repente, a pessoa vai...
Soco na cara.
Começa a tomar soco no rim, na cara. É ruim pra pessoa.
Não, mas aí é que dá. Cada um sabe o seu limite, gente. Quem somos nós para julgar?
Não, sim.
Eu julgo, mas assim, eu julgo o bebê.
Eu julgo o bebê. Eu sinto muito, mas eu julgo o bebê.
Eu também julgo
o bebê. Eu julgo também, cara, porra.
Fala, Tati.
Mas a questão do BDSM, que ele realmente, ele entra, ele nem sempre é uma atividade que termina em sexo. E ele também entra na questão do contrato, que é abordado no livro 50 Tons, que é o contrato, porque ele tem que ser um acordo de mútuo. Onde as duas partes, elas concordam com aquilo. Então ele não entra tanto no sadismo, porque o sadismo mesmo, ele não depende que a outra pessoa concorde. Mas o BDSM, ele depende.
Então o sadismo é uma tortura, basicamente.
Pode ser, porque pode ser que a outra pessoa concorde com isso. Mas nem todo sadismo é BDSM.
Interessante.
O sadismo não é uma pessoa sentir prazer com a dor alheia?
É. Sim, não necessariamente a pessoa que tá recebendo, ela tá sentindo prazer recebendo a dor.
Sádico ou masoquista, tem os dois.
É, o sadismo, a coisa é se sentir prazer com a dor do outro. Aí a pessoa é sádica. O masoquismo é gostar de sentir dor.
No BDSM o prazer é mútuo. Essa que é a diferença básica, a diferença primordial dos dois é essa. É que o prazer do BDSM, ele é mútuo, o acordo é mútuo.
Isso.
No sadismo, a pessoa sente prazer independente da outra ter concordado.
É, aí seria o ato da concupiscência carnal com contrato ali, regras, né? Se pá, tá um juiz ali.
Limites.
Gente, eu tô rindo, é porque eu lembrei de uma história que eu vou contar pra vocês.
Aí, vai dizer que a senhora é a mulher do BDSM, ó.
Não sou.
Vai, conta assim.
A história é o seguinte, eu nessas minhas andanças de aplicativos, né, teve uma vez que eu me deparei com um louco, sério. Esse aí, ele tinha problema mental. Aí ele, não sei o que, eu gosto disso. Conversando, assim, de coisas que ele gostava de fazer. Eu gosto de sair, gosto de curtir música com os meus amigos, não sei o que, papapá. Eu gostei de você, me interessei, só que tem algumas condições. Eu, ei, hã? Como assim, cara? Você nunca me viu, né? Tipo, não, eu vou te mandar, e aí você vai assinar. Sério, gente, sem zoeira. Você vai assinar. Aí eu falei, vou dar corda pra ele. Beleza, manda aí. Aí ele falou, vou te mandar. E você vê se você concorda ou não com o que tá escrito nesse contrato, né? Nas minhas condições. Eu, vou dar corda pra esse cara. Deixa eu ver até onde vai, né? Aí, gente, tinha cada coisa absurda. Parecia que ele tirou xerox, tipo, ele copiou o que tava escrito no livro 50 Tons de Cinza e passou pra
mim. Deus.
Aí eu falei, não, cara, não dá, bloque na hora, né? Tipo,
ele era milionário.
Ele era rico, ele ia te dar um iPad, um carro.
Não, então, não sei, eu não cheguei a ver se ele era rico, milionário, e se falar assim, olha, aqui está um iPhone X pra você conversar comigo e pra gente fazer as videoconferências, eu vou te dar o último Mac da geração. E por favor, você só fará compras no Berlândia Shopping. Não, sei lá se o cara fez isso, sabe? Se o cara era milionário. Mas, tipo, pra ver, esse cara leu esse livro, certeza, sabe?
Certeza.
Mexeu com a cabeça dele e mexe com de tantos outros homens também. Não, de cara, assumir essa postura do
Ele Grey. Tentou uma jogada. Ele viu assim, tem muita mulher que curte 50 Tons. Vou jogar essa daqui, se ela gostar, ela vou conseguir. É isso que ele tentou.
Sim, mas não caiu. Não caiu.
Muito fraco.
Cara, eu não sou doida nesse ponto, não vai.
E, gente, vocês lembram da febre do filme, quando lançou? Já lançou todos eles?
Já lançou todos. Eu acho que já.
Lançou. Eu lembro, depois, no final da primeira sessão,
saindo o povo dos cinemas dando anúncio, falando assim que encontravam baldes de pipoca com fundo falso.
Meu Deus.
No
Brasil,
cinema.
É, galera.
Gente, ai, imagina. Ai, meu Deus do céu. Que tristeza.
Ah, pra quem tinha, como é que chamava em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, como é que chamava aquele cinema que era só filme pornô?
Cineit.
Pra quem viveu numa região que tem o Cineit, galera, 50 tons. 50 é tons é soft porn.
O Cineit, pra quem não conhece, era um cinema que só passava filme pornô. E já me falaram, eu nunca fui, me falaram que tinha shows ao vivo de mulheres fazendo strips, etc. E aí, às vezes, tinha participação do público, da galera.
Chuvas de vários elementos corporais.
Alto nível, que é isso? Altíssimo nível.
Nunca fui também, mas eu conheço as histórias.
É os 50 tons de cinza naqueles cinemas 5Ds, 20Ds que tem. Pra continuar, eu quero saber de vocês. Se vocês tivessem uma safe word, qual seria?
Uma o quê?
Uma palavra de segurança. Você não leu o livro?
Palavra,
amiga,
de segurança. Eu, primeiro, eu já tive uma. Eu já tive uma, graça. Mas eu não lembro mais qual era. Era tipo guarda-chuva. Era uma coisa assim.
Guarda-chuva!
Era alguma
Deus.
Coisa assim. Não lembro. Confissões.
Daniel, o seu era viva Stalin, viva socialismo.
Não, pera, tinha que ser uma coisa bem, bem broxante, né, pra ser uma safe word. Pessoa...
Não pode, justamente não pode ser.
Mas aí você acabou de se estrupiar todo, cara.
Não,
tá não ali, é pra impedir tipo... você de se estrupiar, amigo.
Sim,
ah,
é pra pessoa
antes.
Parar.
Então, aí, então pra eu parar, pra eu refrear.
Meu limite.
É pra parar, não é pra acabar com o ato em si.
Tem que ser uma coisa que me brocha, cara.
Não.
É, não, e depois você... Pô, gente, ato de reanimação ali, sabe? Não, que isso.
Tem cardio.
Faz um cardio num lugar diferente que funciona, pô. Faz um carro em um lugar diferente. Funciona simples, velho. Ou então vocês vão fazer esses atos de BDSMzão da massa aí numa rapidinha? Não, você tem tempo. Dá pra você se refrescar ali, né? Voltar pro romance, chamar num canto, falar de amor. Aí depois. Minha palavra de segurança seria Margaret Thatcher, com certeza.
Com certeza.
Que aí eu já paro na hora, tipo, puta merda.
Cortina de ferro.
Aí depois volta.
Dama de ferro.
Aí depois volta, né? Nada.
Cassiana?
Não sei. Ai, gente, não sei qual seria a palavra, não. Seria, sei lá, deu cãibra? Sei lá, cara. Pô, pelo menos sei, todo mundo ia rir. Ia parar e falar, oi, o que tá acontecendo? Não, sei ali, cara, esse aí não tá rolando.
O detalhe,
mais.
Né, ia parar, todo mundo ia rir, né? Tipo, quantas pessoas foi o meu...
Todo mundo é eu e o cara. Poxa, vocês estão me constrangindo, vai.
Deu câmbio, o novo tô com enxaqueca.
É. Ai, gente.
E a sua, Mari? Qual que seria?
É, exatamente.
Nossa, eu tô aqui pensando que ia me livrar e eu já puxei o assunto.
Jamais.
Claro que não.
Nossa, não sei, hein? Não sei, pela linha de vocês, tem que ser uma coisa assim que broxante, pelo visto. A Cristiana foi da câimbra, o Daniel da cortina, acho que é isso. Em clima de Copa do Mundo, eu ia falar 7-1 para a Alemanha.
Nossa, aí vocês iam parar o ato, ia botar uma música triste, ia ficar todo mundo em posição
chorar.
Fetal chorando no banho.
É muita bad, não dá.
É verdade.
Ai, ai.
Todos os livros que eu li de literatura erótica, tirando A Rainha dos Condenados, que é do caralho, que é da Anne Rice.
É erótico também? Eu não vi.
É, ah, cara, tem umas partes bem... Pô, vampiro virou sensual por conta dela, basicamente.
Mas...
Porque o vampiro do Bram Stoker era uma coisa bizarra, era um esperato da vida. O vampiro virou um ser erótico, assim, por conta da Anne Rice. Então, Rainha dos Condenados rola uns trem massa, assim. E o Entrevista com o Vampiro deixou todo mundo a explorar sua sexualidade por conta de Brad Pitt.
Sim, aí o filme,
obviamente.
É.
Obviamente. Todo mundo tem uma quedinha sexual pelo Brad Pitt. Isso aí, você pode ser... Qualquer seja sua orientação sexual.
E pelo Antônio Bandeiras também.
Pelo Antônio Bandeiras também.
Ah, Antônio Bandeiras.
Mas, por mais que o cara seja um escroto e tenha toda uma questão em cima dele, eu acho que Mulheres do Bukowski é um livro massa. Pornopopeia, que é de um escritor brasileiro que eu gosto muito, o Reinaldo Moraes, também é um livro que trata do assunto erótico de uma forma bem legal. E tem um quadrinho, cara, do Alan Moore, que é o deus dos quadrinhos, que chama Lost Girls. Ele pega três livros de literatura, assim, infantil, infanto e juvenil, né? Que é a Alice, a Dorothy,
Mágico de Oz.
Mágico de Oz, e a Wendy do Peter Pan, né? No primeiro. E ele fala, usa a sexualidade, ele fala da sexualidade dessas três meninas e é desenhado pela Melinda Gebbi, que, assim, em relação à traço feminino é perfeito e é bem interessante, sabe? A forma como é visto, mas todos são escritos por homens, então, assim, eu acho que, tirando esse Danny Rice, então, eu meio que não tenho como entrar muito no assunto se não for dessa forma. Eu tenho até que ler mais coisas escrita por mulher, ando lendo bastante, assim, tentando ler bastante coisa escrita por mulher, mas esses são livros sobre literatura erótica que eu gostei bastante.
É, mas a realidade é que não só literatura erótica, mas também literatura feita por mulher, acho que é uma realidade atual, né?
Sim.
Você pega os últimos best-sellers infantos juvenis, que foram consagrados, né, os últimos autores, grande maioria de feminina, né? É, J.K. Rowling, a mulher lá do Divergente, a mulher de Jogos Vorazes, a outra lá do Cidade dos Ossos, lá dos vampiros, que é uns vampiros também, que tem tudo, muita coisa, também é mulher. Então a escrita feminina tá tomando espaço agora, né? Ainda mais escrita feminina erótica.
A esposa do Jonathan Nolan, que é o cara que escreveu Westworld e tal, escreve junto com ele, assim. Ela tem o peso na escrita junto com ele. Eu acho muito interessante isso, sabe? Eu gosto muito de ver visões diferentes do mundo. E eu acho que é interessante você ver a visão feminina tomando o corpo, sabe? Não tô falando isso pra agradar, não. Eu acho que a gente precisa de visões diferentes, sabe? Eu acho que quanto mais versões que a gente puder ter da realidade como um todo, de discursos diferentes e tal, é melhor, assim. Literatura, seja literatura erótica, seja qualquer tipo de literatura, ver mulher escrevendo, publicando e se ajudando é muito legal, sabe?
Sim. Tati?
Ah, acho que não tem muito mais, assim, que acrescentar. Porque se eu entrar no mérito, o conteúdo dos 50 tons, a gente vai ficar uns 10 dias discutindo sobre vários problemas e coisas. Mas a conquista dela foi muito válida. Foi um espaço muito legal que abriu pra mulher saber, ter uma representatividade mesmo, saber que ela pode escrever sobre isso e que tem espaço pra ela fazer isso também, que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Isso eu acho bacana, uma oportunidade profissional que surge pra muita menininha e adolescente começar a sonhar com ser escritora, com crescer nessa área. Acho que é bem isso.
Massa, Luciana?
Não, é isso mesmo que a Tati falou, que o Daniel falou, a representatividade, né? O empoderamento da mulher tem crescido muito, essa bandeira tem sido levantada e eu acho assim que daqui pra frente vai ficar gigante. E a gente tem que, independente de gostar da leitura ou não, do jeito que a pessoa escreve, a gente tem que apoiar, porque ela está mostrando o trabalho dela, ela está tendo espaço para mostrar o trabalho e tem pessoas que gostam. E tem pessoas que não gostam também e deve ser respeitado.
Eu queria ver com vocês, então, antigamente, né, tipo, duas das meninas falaram aqui que viram as avós lendo livros eróticos e, tipo, se às vezes até censuradas, né, não é, de forma ruim, mas é o que existia na época, né. Hoje em dia, você acha que isso já mudou, essa visão, essa tratativa do livro tá sendo diferente? Vocês vão fazer diferente?
Eu, como mulher, eu ainda me sinto julgada lendo esse tipo de literatura.
Uhum.
Eu vejo que essa mudança, ela é muito mais na teoria, em ambientes como universidades, isso realmente acontece na prática, mas quando você sai para um outro lugar, para uma praça ou para um ônibus, você ainda vê pessoas olhando torto em questão de julgamento. Acho que ainda tem muito a se crescer nesse sentido.
Uhum. Mas aí você acha que você irá tratar de forma diferente que sua avó tratava, tratou com você?
Sim, com certeza. Na verdade, eu tive a sorte de ter a avó que eu tive. Ela, como eu disse, ela era feminista. Tenho duas avós que eram feministas.
Uhum.
É, uma delas foi a primeira a usar biquíni na minha cidade inteira, sabe?
Foda.
Então, elas sempre foram muito abertas pra falar disso. Eu sabia por que que eu não podia ler. Desde criança.
Uhum.
Porque não era a hora de eu ler. Não porque eu não podia falar disso, nem nada. Porque não era a hora de eu ler, porque minha sexualidade ainda não existia. E ela não tinha que ser criada ali.
Uhum.
Então, em minha questão, eu tive sorte de ter bons exemplos. E vou tentar passar isso pra frente. Sempre vou tentar passar isso pra frente.
E você, sim?
Então, eu falei que a minha avó, ela censurava. Mas é mais nessa linha que a Tati falou também. Minha avó, ela censurava, falava, olha, você não pode ler. Por quê? Ainda brincava, isso aqui não é leitura pra criança. Mas assim, hoje eu vejo que ela tava me resguardando, entendeu?
Uhum.
Ela tava me resguardando mesmo, resguardando a minha sexualidade, resguardando o meu momento de criança. Porque não é momento de criança realmente ler como que acontece. Tem todo um processo que eu acho que tem que ser respeitado, que acaba formando pessoa. A pessoa não cresce deturpada, ela não queima etapas. Então, assim, olha, você quer ler? Chegou o momento? Pode ler. Mas você vai ler no momento certo, você não vai fazer antes. Porque todo mundo faz, você não vai nessa onda. Eu acho que é bem isso, ó. Quer ler? Pode ler, minha filha. Depois nós conversamos, tô zoando. Não, falando sério. Pode ler, mas no tempo certo. Eu vou levantar essa bandeira. Leia no tempo certo, sem queimar etapas.
Pra gente terminar, antes de tudo, né, queria agradecer a vocês que colaboraram com essa pauta, que eu que propus essa pauta maluca, o Daniel que incrementou ela, e a Tati, que foi a primeira pessoa que eu pensei em falar no podcast com sobre isso. Queria que vocês deixassem aqui suas redes sociais, se vocês quiserem, pro pessoal que ouve a gente seguir, se gostou de vocês. E falar um pouquinho, né? Tati, você é a primeira vez aqui, se falar... Pode deixar suas arrobas, seu Instagram, seu Twitter, seu o que você quer.
Não, eu agradeço. Primeiro quero agradecer por ter tido uma experiência maravilhosa de primeira vez. Primeira vez é sempre muito importante, a gente nunca esquece, já que a gente tá falando disso, né, também.
Verdade.
E dizer que foi muito legal participar disso. É uma contribuição muito importante. Não sei por que eu sou a primeira pessoa que vem na mente quando vai falar do assunto, mas tamo aí sempre pra falar sobre BDSM. Até semana que vem eu aprendo essa sigla. E...
BDS.
E assim...
B.
Enfim. Pra quem quiser me seguir, meu... Instagram é @tatitol, meu Twitter também, apesar dele estar meio desativado, eu tô tentando movimentar ele um pouquinho. De vez em quando tem algumas coisas legais lá que eu fico postando de poli fitness também, se vocês quiserem dar uma olhada. E meu Facebook, ele não é aberto ao público, mas meus trabalhos de jornalismo estão lá. É Tatiana Oliveira Lima, é só me seguir.
A Tati é jornalista e uma querida amiga. E eu lembrei de você só porque eu sei que você leu o livro, tá? Não foi nada.
Li, eu engoli ele em 2 dias.
Nada demais. É, tipo
em quantos
eu.
Quantos dias?
Em 2 dias eu li os 3.
Caramba, gente. Eu li o livro, eu li o primeiro, li o segundo, e não consegui terminar o segundo.
Não, eu fiquei incomodada, mas eu precisei acabar de ler por consciência crítica.
Se você achou o primeiro e o segundo ruim, o terceiro, você só vai decaindo, amiga, tenho certeza.
É tipo Crepúsculo mesmo, ela foi muito fiel à saga Crepúsculo.
É, ela foi... Bem fiel. Daniel, quer deixar sua arroba?
Ah, tô lá no Twitter, arroba Lorde Torresminho, Lorde Fudemudo, que não permitiu o caractere. Esse ser humano aqui de segunda classe, né? Falando sobre comunices, Clube Atlético Mineiro, cerveja, coisas que me deprimem, coisas que eu gosto, comentando a Copa do Mundo. Sou uma pessoa muito interessante, não, mas se você tiver afim de pessoas medianas, eu tô lá.
Luciana?
O meu Twitter é @cianagelima, Instagram também. Eu não me considero também uma pessoa interessante no Twitter, porque eu faço postagens aleatórias, sem mais e acrescentar.
Ai, posso fazer uma correção?
Pode.
Meu tatito é com Y.
Ah, ok.
Senão ninguém vai me achar.
Beleza. Só um adendo, então. Foi o Google que me ensinou a pronunciar a sigla, tá, gente?
Que isso, cara? Que isso? Não se reprima.
Olha a repressão de novo.
Olha a repressão. Autorrepressão.
Não se reprima. Não é repressão. É verdade. É verdade.
Minha arroba é eu, a Mari Ribeiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me segue lá. Eu acho que entre essas quatro pessoas eu sou a mais ativa. Segue a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter também, arroba mileniados. A gente tenta postar coisas, nem sempre a gente coloca. Garanto que o meu Twitter pessoal tem muito mais coisas do que o do Mileniados, mas é porque aplicativos do Twitter com várias contas é ruim, tá, gente? Se alguém tiver algum melhor pra que eu consiga gerenciar todas as contas, é melhor. Me indiquem. Segue a gente, assina o feed, comenta o episódio, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, que qualquer coisa, é sempre bom ter estímulo de vocês. A gente tá com o Padrim, que patrocina nós, paga nós pra gente tentar melhorar microfone, melhorar edição, melhorar tudo, que é www.padrim.com.br/mileniados. Eu acabei de criar o PicPay também, que o pessoal tá bem aderente ao PicPay. Então procura lá o projeto Mileniados também. E contribui com o que puder, o que quiser. Ou se não quiser contribuir também, tudo bem, a gente entende. Deixa dicas aí do que vocês querem, ajuda a gente a melhorar. E é isso. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau.
Tchau, tchau.
Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a 4ª edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
Senta que lá vem a história.
Senta que lá vem a história. A nossa leitura de e-mails e recadinhos e qualquer coisa que você quiser mandar pra gente. Eu sou a Mari Ribeiro, eu estou aqui sozinha hoje. Mas eu estou bem feliz, porque a gente errou um pouco na questão de tempo, que era pra ter saído no Mileniado semana passada. Infelizmente foi difícil de gravar, mas a gente conseguiu gravar. E tá saindo essa semana. E com a edição recorde de tempo da Cassiana. Gracinha, bonitinha, que ela editou pra gente de novo. Me arroba é arroba eu, a Mari Ribeiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue a gente, segue o arroba mileniado, segue a Ciana, Ciana G. Lima. Dá nosso feedback pra gente, fala um pouquinho o que você achou, se foi legal, se não foi. Então, sobre o último mileniados, o 013, pra algumas pessoas pode ser azar, mas e por um podcast falando sobre azar nos relacionamentos, não só em aplicativos, mas em relacionamentos em geral. A gente teve um retorno muito legal dele no Twitter, o pessoal gostou muito, o pessoal respondeu falando que tava muito legal, que tava engraçado. Todo mundo amou a história do Friagem. Gente, não é de rir não, mentira, é de rir sim, que eu ainda dou risada com isso. E participou do episódio eu, o Felipe, pro Felipe Sor, o Pedro Gustavo, que é meu irmão, e o Piau. E aí, a primeira pessoa que comentou no nosso site, no www.mileniados.com.br, foi o Leandro Gomes. E ele colocou assim: hahaha, histórias de derrotas são sucessos demais. Ouvindo esse cast e revivendo o passado, eu não achei muitas histórias de derrota. Nunca fui namoradeiro, entre aspas. Era uma mazela ser tímido demais e com a autoestima de menos. Acho que por isso me identifiquei muito com, pelo menos isso, das friend zones da vida. Pra minha surpresa e pesar pelo tempo perdido, as coisas deram muito mais certo do que errado quando eu comecei a arriscar. Nunca usei aplicativos, mas eu mantive conversas interessantes em chats, que não chegaram a evoluir, ficando na amizade online mesmo. MSN Messenger conta como aplicativo? Era com ele que eu conversava com a moça que viria a ser hoje minha esposa. Quando ela saiu de Brasília e foi morar no Rio, um dia eu falei volta, e ela voltou. Trocamos alianças 3 anos atrás. Oh, que fovinho. Poxa, Friagem, toma vergonha. Aproveita e leva o senhor e amiga imaginária pra tomar uma dose de vergonha com você. Quem sabe não dá um match nos dois? Sim, tem que dar, né, gente? Porque, pensando bem, tem uma história pesada de derrota que lembrei quando o Felipe comentou sobre a reação a assaltos. O cupido da minha relação com minha esposa era uma amiga em comum, que numa situação dessas foi baleada e faleceu. Aconteceu 2 meses antes do casamento. Cuidado, Felipe. E Exiana acertou na mão direitinho dessa vez. Beijos. São todas histórias de derrotas minhas que eu acho que cortei algumas. Eu pedi pra Cassiana cortar, porque eu tava falando totalmente no cast, era só eu que falava nesse cast. Então, foram cortadas algumas coisas, né? Muito obrigada, Léo. Léo é nosso padrinho. Ele tá no nosso grupo de padrinhos do Mileniados no WhatsApp. Se você quiser ser padrinho, entre em contato com a gente. Aliás, nem precisa entrar em contato, só entrar no www.padrinho.com.br/mileniados. Assinar lá os planos, são dois planos bem tranquilos, bem fáceis de fazer. E aí você contribui e entra pro nosso grupo, que é meio maluco, tem várias coisas, e com todas as pessoas que já participaram do Mileniados. E alguns padrinhos, porque são poucos padrinhos que a gente tem, por enquanto. E aí tem também o comentário da Calista, beijo Calista. E ela colocou assim: ah, se eu soubesse que vale histórias de chat da UOL, eu tinha umas muito boas. A melhor de todas foi quando a internet ainda era carvão e as fotos tinham 0.01 megapixels e eu marquei com um cara que quase não conseguia ver o rosto na foto. Então foi um encontro às escuras. Quando cheguei no cinema, encontrei com ele, o santo não bateu. E só que eu não tinha como fugir logo daquele encontro. Fomos assistir o filme. Pra ter uma ideia, foi o primeiro Quarteto Fantástico, tem um tempinho já, né? E fiquei comendo uma pipoca por vez para sempre manter a boca ocupada, né? E evitar a chance de beijar. Depois do filme, eu usei a pior desculpa do mundo para ir embora. Falei que estava ameaçando chuva, minhas roupas estavam no varal e eu tinha que ir embora. Ele até se ofereceu para me levar em casa, mas eu usei outra desculpa boa, que era meu medo de moto. Obviamente ele nunca mais falou comigo. O episódio está excelente e eu me toquei o quanto eu tô fora do mercado, que não lembro mais que me irritava nos aplicativos de pegação. Gente, tudo que eu falei no episódio, né, eu era a única menina, eu falei, mas eu saí desses aplicativos já tem um tempo que eu não tô, porque é muita, muita tristeza envolvida. Então eu não tenho mais, apesar de continuar solteira, eu não saí dos happens, dos tinders da vida, que talvez aqui em Uberlândia seja bem complicado. Então, espero que vocês gostem desse episódio. Comentem também, fale com a gente no Twitter, no arroba euamariribeiro, no arroba cianagelima, no arroba mileniados. Qualquer um deles, a gente vai acabar falando com vocês. Eu queria agradecer e pedir desculpa também, porque esses últimos meses tava sendo meio complicado pra mim. E teve gente que mandou um e-mail pra gente falando do episódio da MTV. Nossa, já tem um tempo já. Saiu o próximo quando eu participei do Miçangas, que é muito legal também, gente. Vai ouvir o Miçangas. Acho que a maioria do pessoal que tá aqui veio do Miçangas, da minha participação lá. Mas se você não veio, assina o canal do Miçangas Podcast. É do pessoal do Portal Deviante. Eles são maravilhosos, eu adoro. E todos eles, tanto o SciCast, quanto o Miçangas, quanto o RP Guaxa, que eu também tô no primeiro episódio. E aí, voltando, né, eu me distraí, esse pessoal me mandou um e-mail. Falando que gostou muito do episódio da MTV. E eu só tenho a agradecer. E teve também outra pessoa que me mandou um e-mail falando assim que tava acompanhando o Mileniados, gostando muito da gente e que tentava ver sempre, né, se a gente tava ali com atualização, se a gente tinha voltado, né, e depois de que a gente voltou, ele ficou bem feliz, né, que a gente tava voltando a isso, que ele tava sempre verificando o feed e a gente ainda não desistiu, tenho a certeza disso, que a gente tá aqui e todo esse feedback é bem legal, é bem motivador, gente, por favor, continue, nem que seja um recadinho via DM no Twitter, é bem legal de receber e tal. E é isso, Tassiano, um beijo, muito obrigada por editar novamente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. E é isso. Ah, o Marinadas teve uma ótima aceitação que eu vou continuar. Então vocês mandam ideias ou pessoas que vocês querem que eu dou uma marinada. E a gente continua. Beijo. Tchau, gente.
Esse podcast foi editado por Ciana Lima.
Tati, espero que eu fui bem gentil na sua primeira vez.
Você foi maravilhosa, Má. Pretendo repetir várias vezes. Aquele gostinho de quero mais.
Oh. Espero que você não grite guardar tudo.
Vamos torcer pra isso.
Eu toco uma trilha de motel com sax que vai ser mara.
Não tem aquela música do George Michael?
É
boa
também.
Eu sei essa letra inteira.